a abater o animal, o efetivo animal, porque é demasiado caro mantê-los vivos, com uma perda enorme de riqueza, de genética e de capacidade instalada para a produção alimentar. Para garantirmos a soberania alimentar e a sobrevivência dos empreendedores agrícolas em Portugal, temos de ir muito mais longe, senhores membros do Governo. Por isso, o Chega veio propor a isenção do IVA seja estendida aos adubos, aos fertilizantes, aos corretivos dos solos, mas também às sementes para os campos e para todas as plantas de cultivo, também aos fitofármacos para a saúde vegetal e também aos medicamentos veterinários para a saúde animal. E mais, para as farinhas, para os cereais e para todas as misturas próprias para a alimentação do gado, essas também devem ficar isentas de IVA. Porque também são importantes os animais que aqui nós na cidade chamamos os animais de companhia, mas no campo são os animais que guardam os rebanhos, são os animais que guardam as propriedades e são os animais que controlam as pragas de modo natural. Por isso esses alimentos também sim devem ser isentos do IVA. Por fim, senhores membros do Governo, senhores deputados, senhor Presidente, os agricultores estão a braços com os aumentos de eletricidade e dos combustíveis. Mesmo o gasóleo agrícola está mais caro do que nunca. Um trator gasta 60 litros de gasóleo por hora, senhores deputados. Por isso pergunto, o Governo e o partido da maioria absoluta está disposto a diminuir esse preço eficazmente, os impostos, e além disso está disposto a acompanhar a nossa proposta que baixa em 20% o preço da eletricidade agrícola? Sabem, senhores membros do Governo, os agricultores em Portugal estão no limite, em Portugal e em toda a Europa. Em França, protestaram pelas ruas das cidades, lançando carradas de estrume pelas cidades. Em Espanha, fecharam a Castelhana 600 mil agricultores em defesa do mundo rural. Eu trago um recado a esta Câmara e aos membros do Governo do mundo agrícola em Portugal. Não subestimem os agricultores portugueses. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, há duas propostas que deram entrada nesta Câmara relacionadas com a redução da taxa do IVA sobre a eletricidade. E este é um debate que deve merecer a reflexão deste Parlamento. Nós não podemos ignorar que há vários meses, não só por causa da guerra na Ucrânia, os preços têm vindo a esmagar todos os portugueses que com dificuldade têm que pagar as suas contas. O debate não é novo. O PSD trouxe-o há 2 anos, como todos certamente se recordarão, a esta Câmara. E na altura todos recusaram, inclusivamente o Partido Socialista, aprovar a proposta do PSD que permitia já na altura a redução do IVA na eletricidade. E portanto nós vemos com muito bons olhos que estas propostas possam ser discutidas novamente, mas com algumas particularidades. É que hoje está na dependência exclusiva do Partido Socialista e do Governo a opção de aprovar estas propostas. Os senhores não podem escudar-se na ideia de que existe irresponsabilidade na oposição por apresentar estas propostas, porque hoje os senhores têm uma maioria. E a mensagem que deve sair daqui muito clara é se querem ou não reduzir os encargos para os portugueses que muita dificuldade têm em pagar os impostos. Mas também devemos dizer o seguinte, a Iniciativa Liberal e o Partido Comunista, que apresentam exatamente a mesma proposta, têm uma particularidade. É que, embora a Iniciativa Liberal se refira à necessidade da aprovação das instâncias europeias, não coloca isso no preâmbulo. E, portanto, nós iremos viabilizar as duas propostas com a condição de, na especialidade, podermos introduzir essa condição. E relativamente à proposta do Partido Comunista, devo dizer o seguinte: não nos revemos em nenhum ponto, provavelmente, do preâmbulo da explicação. Nós não nos revemos na nacionalização do setor energético. Nós não nos revemos na saída de Portugal da União Europeia. E isso que fique muito claro. Mas queremos contribuir para que todos os portugueses possam ver os seus encargos reduzidos e, por isso, iremos viabilizar as propostas. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, Sr. Secretário de Estado. Há bocado notei quando disse que a direita estava ausente do debate. A direita não está ausente do debate, mas eu vi o seu desconforto quando distribuiu um qualquer papel do governo pelas diferentes bancadas, vi o seu desconforto pela oposição estar a trazer aqui uma questão essencial. Os impostos sobre a energia pesam sobre todos os portugueses e sobre isso não há respostas suficientes. Disse.
Muito obrigado. Senhor Deputado, para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Bom, nós já estamos quase no final deste debate e registamos, com muita atenção, que o Governo nos traz aqui hoje a primeira proposta que foi apresentada e discutida e votada em Conselho de Ministros desde que este Governo está em plenas funções e que a direita não foi capaz de debater esta proposta com o Governo, de fazer nenhuma questão, nem de fazer nenhuma proposta relativamente a esta proposta que o Governo nos traz, que é no sentido de baixar o ISP para compensar a descida do IVA dos 23% para os 13%, e é disso que os senhores deputados não quiseram falar aqui hoje. Ficámos inclusivamente a saber que o PSD, pelos vistos, desde 2007 é favorável à descida do ISP. Mas foi esse o mesmo governo do PSD e do CDS, governo que era também apoiado pelo militante do PSD, o deputado Ventura, que foi esse mesmo governo que criou não só a maior carga de impostos dos últimos anos, como foi capaz de criar a taxa de carbono, que tem merecido até aqui um largo, não diria consenso, mas que pelo menos tem sido vista como positiva desta Câmara. E aliás, e se não fosse a suspensão que o Governo este ano fez desse mesmo aumento da taxa de carbono, nós este ano teríamos à cabeça, no início do ano, mais 5 cêntimos de aumento nos combustíveis, nos depósitos de gasolina e de gasóleo dos portugueses. E portanto, senhores deputados, mas para além de discutir aquilo que é a fiscalidade e a tributação especial que os combustíveis fósseis têm, importa também relembrar que esta Câmara tem o dever, e este Governo tem o dever, de minimizar o impacto que os combustíveis fósseis têm nas gerações futuras e o impacto que têm nas alterações climáticas, que não são uma coisa de futuro, estão já aí. E para além disso, o caminho que temos que seguir, portanto, é mesmo o do aprofundamento da aposta nas energias renováveis, porque essa é a única forma de proteger o país, não só para lhe dar soberania energética, não só para proteger o país daquilo que é a volatilidade dos combustíveis fósseis, mas precisamente para garantirmos esta mesma sustentabilidade do planeta. Mas perante a tempestade perfeita que este Governo encontrou, perante a tensão que se agravou ao longo dos últimos meses no leste da Europa, perante a guerra, perante o choque petrolífero, este Governo não esteve parado. E logo em outubro foi feita...
Sr. Deputado, tem de concluir.
Vou concluir, Sr. Presidente. Logo em outubro este Governo compensou o aumento do IVA com a diminuição do ISP e criou o auto-voucher no valor de 5 cêntimos por litro para cada português. Em fevereiro, este valor do auto-voucher foi aumentado para 20 euros para cada português e passou a ser feito um ajuste semanal do ISP. E agora, aquilo que este Governo faz, vou terminar, Sr. Presidente, é ajustar esta mesma descida do ISP num valor total de medidas de quase 500 milhões de euros de apoio às famílias e às empresas. E, portanto, Sr. Presidente, vou mesmo terminar para dizer que as boas contas e um Estado eficiente servem precisamente para isto, para ajudar as famílias e para ajudar as empresas em momentos de grande crise internacional. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Palmira Patrícia Dantas. Peço desculpa.
A minha letra é Patrícia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimos senhores membros do Governo, distintas e distintos deputados, a proposta de alteração subscrita pelo PSD, que segue para apreciação, tem em vista possibilitar que as regiões autónomas, nomeadamente os governos dos Açores e da Madeira, disponham do mesmo enquadramento legal que o Governo da República quanto à fixação do valor mínimo do ISP. Isto é, que os governos regionais possam deliberar qual o valor a aplicar regionalmente e que, no limite, pode ser até de zero, pode ser 0 euros para o gasóleo e para a gasolina sem chumbo, tal como estava previsto pelo Governo para a República. E isto, obviamente, no pressuposto que Portugal conseguirá da Comissão Europeia a derrogação dos valores mínimos previstos na Diretiva Europeia, conforme foi noticiado. Pretende-se, assim, que também nas regiões autónomas e com o sacrifício de receitas fiscais próprias, se possam ampliar as medidas extraordinárias de apoio às famílias e às empresas que possam fazer face, para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis.
Muito obrigado. Creio que estamos em condições de passar ao encerramento do debate por parte do autor de agendamento. Não sei se o Governo quer usar dos 2 minutos e 13 segundos de que dispõe. Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Mais 2 minutos, tem direito.
Tem 2 minutos e 13 segundos no total.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, começo pela última intervenção, Senhora Deputada Patrícia Dantas, para associar o Governo à iniciativa que tanto o Grupo Parlamentar do PSD como também o Grupo Parlamentar do PS têm, de extensão da proposta de lei do Governo ao Governo Regional da Madeira e dos Açores, o que aliás deve fazer todas as senhoras e senhores deputados refletir sobre a bondade dessa proposta, porque tanto o Governo da República como os Governos Regionais estão de acordo que esta é uma boa medida e eficaz para responder à atual situação. Senhores deputados, tenho que me dirigir diretamente ao Grupo Parlamentar do PSD para, com serenidade, dizer o seguinte. A irresponsabilidade da oposição não acaba por haver maioria absoluta de suporte ao Governo. Essa irresponsabilidade mantém-se. Mas eu esperava que essa irresponsabilidade tivesse terminado. Mas eu consigo perceber um pouco dessa irresponsabilidade, porque muita dela assenta em factos que não correspondem à verdade. E há uma percepção que o Sr. Deputado aqui colocou e que está errada, que tem a ver com a evolução da receita do ISP. O Sr. Deputado do PSD veio aqui dizer que a receita do ISP subiu logo no primeiro ano de 2.100 milhões de euros para 3.200 milhões de euros. O Sr. Deputado esqueceu-se, foi dizer uma coisa, é que desde que este Governo é Governo, cumpre a recomendação do Tribunal de Contas, que é contabilizar na receita do ISP aquilo que é a receita da contribuição do serviço rodoviário. E isso faz com que, efetivamente, aquilo que é comparável, Sr. Deputado, do valor que aqui disse, é 2.153 milhões com 2.424 milhões. E esta diferença mais pequena deve-se tão só com aquilo que é o aumento das introduções ao consumo e não se deve com nenhum aumento de impostos. Portanto, Sr. Deputado, talvez a vossa irresponsabilidade possa ser menor se avaliarem melhor aquilo que são as fontes em que se baseiam para fazer determinadas propostas. E ao Sr. Deputado o Carneiro, o Sr. Deputado vem aqui anunciar que o PSD faz uma proposta relativamente ao IVA da eletricidade. Mas o Sr. Deputado, aquilo que se esquece de dizer é que Portugal já é um dos poucos países que tem o IVA da eletricidade a taxa reduzida, precisamente porque conseguiu, junto à Comissão Europeia, uma derrogação às regras do IVA que permite que haja IVA por escalões que beneficiam os primeiros consumos e também as famílias mais numerosas.
O Sr. Secretário de Estado tem que terminar.
Terminando, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, talvez o mais elucidativo deste debate tenha sido mesmo a intervenção e o protesto do Sr. Deputado do Chega, que literalmente nos veio aqui dizer que a questão das alterações climáticas não serve para nada. Pois bem, é com o sentido de equilíbrio, de responsabilidade, de sustentabilidade financeira e de sustentabilidade ambiental que o Governo continuará a conduzir os destinos do país para que o país tenha futuro. Muito obrigado.